Olha só esse hino bonito que está tocando.
Sol e vida, planícies.
Muito bem.
Desta terra em alegre missão.
É o hino da nossa diocese. Nós estamos em festa, né? Hoje a diocese está de aniversário. E não poderíamos escolher alguém para falar como é esse dia. O que significa isso para nós? Como o nosso bispo Dom Redovino, que está no telefone. Dom Redovino, que alegria tê-lo conosco. Boa tarde.
Boa tarde, Zair. Hoje é um dia, né? Você me lembrou, porque foi tanta coisa nesses dias. Eu quase me esqueci que hoje é o aniversário da diocese, né?
Sim.
Quantos anos? 58?
58.
Parece. É, porque foi 15 de junho de 1900. 57.
Inclusive de Campo Grande também, né, Dom?
Também, Campo Grande, nasceram juntas.
Nasceram juntas, né? Na época era só Corumbá e resolveu criar essas duas dioceses no mesmo dia, né?
Mesmo dia, só que ambas tiveram que esperar quase um ano, mais ou menos, para receber cada uma delas o seu bispo.
Certo.
Foi em maio do ano seguinte que chegou nosso primeiro bispo.
Tá, e quem era o papa daquela época, Dom Redovino?
Ah, um papa muito... Quando eu nasci era ele o papa, né?
Certo.
Pio XII, né?
Pio XII.
Ele foi papa desde 39, quando eu nasci, né? 1939 até 1958. Então
certo.
Ele criou a diocese um ano antes de morrer, né?
Muito bem. Agora, Dom Redovino, a catedral vai completar 80 anos, então nasceu a primeira catedral bem antes da diocese, é isso? Fala um pouquinho dessa curiosidade importante pra gente.
Não, como nasceu a paróquia, né?
A paróquia,
porque como você lembrou muito bem, todo Mato Grosso do Sul, que ainda nem existira, todo Mato Grosso, né? Toda essa região aqui era, digamos assim, governada pelo bispo de Corumbá. Né? E a primeira paróquia da nossa diocese era Ponta Porã, né? São José, 1924.
Certo.
Depois veio Maracaju, Rio Brilhante. Em 1935, dia 3 de outubro, foi criada a paróquia da nossa aqui, da catedral, né? Mas era paróquia Imaculada, Nossa Senhora da Conceição. Nada tinha que ver com catedral, né? Que veio bem mais tarde, né?
Certo.
Era paróquia aqui. Mas também aqui interessante, olha, Osair, a paróquia foi criada 3 de outubro de 1935. O primeiro frei a vir morar aqui mesmo, efetivo...
Quem foi?
Foi em 1941. Então, todos aqueles anos, quem atendia a paróquia eram os freis que vinham lá de Rio Brilhante.
E qual a congregação?
Freis, os que é franciscanos.
Franciscanos?
Eram eles, né?
Ah.
Depois, a 41, aí sim veio, eu não lembro, imagina, né? Não lembro quem foi, mas está no elo. Quando a gente fez, cada mês a gente fazia a história de cada paróquia, aí nós colocamos, só que agora eu não lembro o nome do frei, que veio o primeiro frei a morar efetivamente em Dourados. Então foi 5 anos depois, hein?
Sim.
Foi criada a paróquia sem pároco, nenhum pároco, né?
Certo.
Quem atendia? Ou de Campo Grande ou de Rio Brilhante, os franciscanos que vinham a cavalo, ou não sei como é que era aquele tempo, né?
A cavalo, de certo, alguns carros, né, bispo?
É.
Nada era fácil na época, né?
Isso.
Eu falava agora há pouco que através daqueles, do primeiro bispo e todos esses trabalhos que foram realizados com muita dificuldade, hoje a gente tem tanta coisa ao nosso favor, né, bispo?
É. Veja uma coisa interessante também, tanto a cidade de Dourados como a paróquia de Dourados foram criadas no mesmo ano.
Sim.
A diferença de um mês e meio. O dia 3 de outubro, a paróquia. Dia 20 de dezembro, Dourados como município, né? Então, neste ano, tanto o município de Dourados como a paróquia, ambos vão comemorar 80 anos de existência. Mas a diferença é grande, que o município Logo teve prefeito, não sei se era naquele tempo prefeito, interventor, como é que você chamava?
Sim.
A parte que a paróquia não. A paróquia ficou... Paróquia sem pároco, né?
Tá certo. Dona Duvino, e quais foram os bispos que passaram até chegar no senhor aqui?
Bem, claro, como eu lhe falei, o primeiro chegou só em maio de 1958, né?
Uhum.
Depois de quase um ano, quase 11 meses depois de ter sido criada a diocese. Acho que era natural naquela época, uma paróquia, foi criada a paróquia e não tinha pároco. Foi criada a diocese e não tinha bispo, né?
Nossa!
O bispo chegou então em maio de 1958, quase um ano depois. E, claro, foi um paulista. Bom, ele morava em São Carlos, era um padre português, nascido em Portugal. Foi ordenado bispo lá em São Carlos e veio para cá em maio, Dom José de Aquino Pereira, né? Mas não sei por que ele ficou só 2 anos aqui.
Sim.
Depois o Papa, João 23, o transferiu para Presidente Prudente. Ele era paulista, né? Gostava mais, talvez, do estado de São Paulo, encontrou dificuldades por aqui. Mas foi um bispo assim que se interessou das vocações do clero diocesano, depois também da formação, escola. Mas em 2 anos fez pouca coisa, né? Mas colocou as bases, os fundamentos da diocese. Então, esse foi o primeiro. Dom José de Aquino Pereira. O único bispo do clero diocesano até hoje, hein?
Nossa, que curiosidade, hein?
Aí veio o segundo. Esse era catarinense. Dom Carlos Schmidt. Eu conheci ele quando ele estava quase morrendo.
Ah, é?
Lá no hospital deixa eu ver de onde? Blumenau. Em 2006 ou 2005, eu estive lá visitando ele, porque achei que era dever meu de visitar um bispo emérito, digamos, né? Doente, né?
Sim.
Então eu fui visitá-lo lá no hospital de Blumenau. Ele ficou 10 anos, Alzair.
10?
Do ano 50. 58, nem chegou a 10 anos, 58, não, deixa eu ver, do ano 60,
uhum.
60, porque quando o Dom José de Aquino Pereira saiu daqui, não é que logo, ele veio, foi eleito bispo, ele foi eleito só em ele tomou posse aqui em janeiro de 1961, né? Então ficou um tempão sem bispo. Então, 61 até 70.
Nossa!
Bom, não é muito, né? 9 anos, né?
É.
9 anos é pouco para um bispo.
Ah, sim. O senhor conseguiu, graças a Deus, ficar 14 anos, né? Já
é,
tem 14 anos,
já passou,
na verdade.
Quase mais.
Já passou de 14,
é,
né? Vai chegar a 15, bispo, vai chegar a 15.
É. Então ele ficou praticamente 9 anos. Eu não conhecia aqui na cidade, mas tem muita gente aqui que se lembra dele. Até outro dia falei com pessoas que o conheceram muito bem, né? Em 70, ele não se sentiu mais de continuar, pediu ao Papa de voltar a exercer o trabalho de padre, entendeu?
Uhum.
De padre. Então ele voltou para Santa Catarina e foi trabalhar num grande hospital das irmãs, lá em Blumenau, até o fim da vida, foi capelão. Ele achava que para ele era melhor ser padre do que bispo. Interessante, não é, Osaia?
Muito interessante, Dom Redovino. É uma renúncia, né?
Renunciou.
A pessoa tem um cargo
ele
elevado.
Renunciou com 50 anos, hein?
Hã?
Renunciou com 50 anos.
Nossa!
É, aí coisa. Ficou quase um ano também sem bispo.
Certo.
Porque ele renunciou em fevereiro do ano 70. E o Dom Teodardo só assumiu em março de 71.
Certo.
71 você já morava por aqui ou não?
Não, ainda não. Eu vim para cá em 1982, quando eu casei, né?
Ah, bem.
Já fazia tempo, mas eu conheci o Dom Teodardo, eu cheguei a ver ele.
É, então, ele foi bispo durante 19 anos.
Nossa.
Desde 71 até 90. 90 você já estava aqui, né?
Já, já.
Então, 90, em maio, né, dia 12 de maio, ou 13, já esqueci, né? Ele deixou a diocese nas mãos de Dom Alberto.
Alberto Forte.
É, foi uma, dizem que foi uma festa muito bonita na catedral, hein?
Eu não lembro, que eu não participava da igreja na época.
Foi dia 13 de maio, ou 12.
Sim.
De 1990, que ele deixou como bispo emérito, né?
Uhum.
Aí veio Dom Alberto. Ele já era bispo, como é que é? Bispo coadjutor, né?
É, coadjutor.
Mas ele assumiu como bispo mesmo, diocesano, dia 12 ou 15, 13 de maio do ano 90, e ficou até dia 5 de dezembro de 2001.
Quando o senhor tomou posse?
2001, né?
Uhum.
Aí quando eu assumi, eu já era também como ele, bispo aqui, desde abril, né? Era bispo coadjutor, né?
Certo.
Coadjutor significa que tem direito à sucessão.
Ah,
né?
Isso que é coadjutor?
É,
legal.
Coadjutor.
Uma catequese para nós hoje aí, né?
É, aí eu fiquei até agora, né? O Núncio me falou ontem que, na opinião dele, porque agora lá na Itália, em julho e agosto, é férias, né? Como aqui em janeiro e fevereiro.
Sim.
Então ele acha, né, que a nomeação do novo bispo vai ser em setembro, na opinião dele, né?
Ah, é?
É, não agora, em junho. Mas pode ser que seja em junho, porque julho e agosto é férias.
Então, férias do Papa?
É. Não do Papa, tá todo o pessoal que trabalha no Vaticano,
tá,
né? Mas o Papa, para também ele, para poder assinar, escolher o bispo, ele tem que ter alguém que prepara tudo, né?
Sim.
Faz um discernimento, faz um estudo. Então ele acha que provavelmente será em setembro.
Tá certo, então tá aí.
Bom, tá bom assim, fiz uma história, hein?
Era isso que eu queria, mas só que nós não terminamos nossa entrevista ainda, né?
Ah, é?
Não, mas o senhor sendo bispo de hoje, como que o senhor se sente olhando para tudo isso? Mais de 14 anos, toda essa caminhada, essa missão que Deus lhe concedeu.
Bem, claro, como, não sei, já falei muitas vezes, olha, realmente, para mim, o período de episcopado foi um período dos mais belos, mais importantes da minha vida, né?
Sim.
Seu Núncio ficou contente aqui em Dourados, apenas passando aqui um dia e meio, né?
Ficou contente, hein?
É, eu que fiquei aqui já 14 anos e meio, quase, né? Estou mais feliz ainda. Então, realmente foi um período bom para mim, em que eu procurei viver, enquanto possível, aqueles valores nos quais eu acredito, né? Por exemplo, a proximidade com cada pessoa, não fazer distinção de pessoas, estar ao lado do povo, de todo mundo que me procura, né?
Sim.
Claro, a gente nem sempre consegue, Osair.
Não consegue agradar
eu
tudo,
também
nem Jesus.
Eu também sempre sou pecador, devo me confessar.
Sim.
Mas, para mim, foram anos maravilhosos. Agora eu termino assim com um ambiente bom também entre os padres, de fraternidade, de compreensão mútua. Sempre somos filhos de Adão e Eva, né? Com todas as nossas fraquezas e tudo. Mas ao mesmo tempo eu acho que o bem é maior do que o mal. Então, como bispo também participar desta festa bonita da reinauguração da catedral e depois da Romaria, com a presença de vários bispos que vieram aqui, tudo isso é sinal, Osair, acho eu, da presença de Deus, né? Porque não é só o exterior, os foguetes, a festa, é aquilo que cada um procura viver dentro disso. Por exemplo, Osair, aquelas 450 pessoas que todo mês ajudaram a reformar a catedral. Veja, é muito bonito isso aí.
É fantástico.
Porque todo mundo, em geral, prefere rezar do que dar um dinheiro, né? É mais fácil rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, do que você tirar do bolso aquilo que você podia usar para, quem sabe, até uma coisa necessária e importante. Não é só para cerveja, não sei o quê, né?
Isso.
Então, eu acho que o clima que o Núncio encontrou aqui é um clima de pessoas que buscam crescer na fé,
muito
crescer
bem,
também no espírito eclesial. Isso que é bonito, sabe? Isso que é muito importante.
É verdade. Agora, Dom Redovino, eu estava na Santa Missa lá da reinauguração. Achei assim uma festa ímpar, maravilhosa. Mas teve um momento que o senhor ganhou um presente. E todo mundo ficou assim encantado com o presente que o senhor ganhou. Como é que o senhor se sentiu com o presente que o padre Crispim e a sociedade, a população, deu para o senhor?
Bah, esse padre Crispim foi interessante naquela missa, hein?
É, para não
primeiro
dizer...
diante do governador, de todo mundo, né? Cobrou, pediu o hospital regional, né?
Muito bom. Está até nos jornais isso daí, hoje o compromisso deles, né?
Deixou o governador numa saia curta.
Saia justa.
Né? Não sei como é que foi, querido, né?
Mas foi bom,
mas
hein?
O governador, depois, falando em particular com o padre Crispim, ele disse que vai levar para frente. Então,
vai levar,
ponto,
vai levar.
O Crispim realmente merece todo elogio, hein?
É. Né? Cada coisa no seu lugar, tem hora para tudo. E esse é o momento dele,
ele,
né?
Ele pediu, depois o governador falou com ele em particular. Até disse que ele, o Crispim, vai ser o padre que vai dar a bênção na hora da inauguração do hospital.
Que bênção,
isso,
né?
É bonito, hein? Parabéns ao padre Crispim.
E o presente que ele deu?
Bom, o presente, quando ele falou de presente, eu na hora pensei, vai ver que vai vir uma criança agora, né?
Um vaso de flor.
Um vaso de flor, não sei o quê. Ou como sempre, com uma garrafa de vinho, né? Como ele fez com o Núncio, né?
Sim.
Pensei isso. Aí ele disse que o presente era a catedral, né? Pô, tá
Nossa.
Bom, olha. Ótimo presente, realmente, né? Para ser bem sincero, com você, Zair, e com todo mundo que está me escutando, foi o maior presente que eu podia receber, porque eu sempre, desde que cheguei aqui,
certo.
Admirei a reforma de Dom Alberto, antes ainda de Dom Teodardo, gostei muito. Mas achei que estava faltando algo, né?
Claro.
E esse algo foi feito agora. Por isso fiquei muito contente. Foi um belo presente que me foi oferecido, né?
Pois
e não é,
é para
mim, é um presente para todo mundo, pelo amor
então,
de Deus.
Então, mas
né?
Fruto também do seu sonho, da sua idealização, como diz o padre Crispim, ficou até com medo de enfrentar um desafio desse. Mas ele não estava sozinho, né? Tinha todo uma comunidade ali que estava para amparar, né? E
ele
amparou.
Soube motivar, né?
Foram.
Aliás, o meu mérito nesse ponto foi de ter chamado Crispim de lá de Laguna Carapã.
Sim.
Onde que o povo estava querendo que ele ficasse lá, né? Claro, né? Mas eu, no meu coração, além da parte bonita, a parte pastoral, a parte familiar que ele procura levar à frente, eu tinha esse desejo, essa esperança que ele ia reformar a catedral. Coisa que aconteceu, né?
E muito rápido, né, Dom Redovino, levantar tudo isso de recurso, né? As pessoas realmente deram uma resposta muito positiva, né?
Também eu acho que a situação do Brasil ajudou, porque se fosse agora, Zair, agora a crise que está entrando no Brasil, eu acho que seria quase impossível, sabe? Temos que olhar também o lado que vivíamos uma outra realidade social e econômica. Todo mundo sabe que agora, a partir do começo do ano, final do ano passado, o desemprego está aumentando, os preços estão aumentando, e toda essa situação que a gente vê, e que dificilmente teriam dado condições ao padre Crispim de levar à frente essa obra grandiosa, né?
Tá certo. Bom, Dom Redovino, hoje, dia 15 de junho, 2015, 58 anos da diocese. Como bispo nosso hoje, tem alguma coisa que o senhor deseja, que o senhor gostaria de falar para esta diocese de Dourados, que já está com 58 anos, e pela frente o que, que vem?
Sim, bem, realmente nós estamos num momento agora, é um momento um pouco de transição, né? Não podemos esquecer isso, que é um momento de transição em que um bispo termina, né? E dá para chegar outro. Então, é o momento agora de retomar uma preparação para 2017, né? Quando celebraremos 60 anos, como foi feito em 2007. Foram as Santas Missões Populares, depois teve tanta coisa bonita, fomos para Aparecida, toda a diocese, aqueles que quiseram ir, a imagem de Aparecida, visitou todas as paróquias, foi bonito. Então eu também acho que agora, com a chegada do novo bispo, é um momento de retomar, né? Porque, como você sabe, todo mundo vê, a gente, quando passam os anos, né, a gente precisa deixar o lugar para pessoas mais novas, mais jovens, com mais, talvez, energias, forças, para continuar a caminhada, né? Então, eu vejo que é o momento de acolher essa pessoa que Deus vai mandar e nos preparar para que 2017 seja um ano de importantíssimo para a diocese, porque para o Brasil vai ser 300 anos de Aparecida, né? 2017, 100 anos de Fátima, aparição da Nossa Senhora de Fátima, e 60 anos da nossa diocese, né? E como eu falei uma vez, se eu estiver vivo, 50 anos de minha ordenação sacerdotal. Então, que 2017 benção. É um ano bonito, né? Acho eu.
Claro que
então, o bispo que vai chegar agora, daqui talvez em setembro ou antes, né? Ele vai ter que começar já a fazer toda essa programação, inclusive com as diretrizes pastorais que a CNBB pede até 2019, né?
Sim.
É isso aí, né? Estamos sempre nesta, eu diria, nessa tentativa, nesse esforço de nos colocar nas mãos de Deus, porque é Ele quem constrói, é Ele quem age, né? Isso. Nós somos instrumentos, às vezes bons, às vezes meio, né, fracos, mas Ele continua trabalhando.
Tá certo, Dom Reduvino. Para encerrar nossa entrevista, hoje tem o irmão Antônio Martins Teles Maristas e também o Frei José Sérgio Oliveira, o Frei José Sérgio fazendo aniversário de sacerdócio. E o irmão Antônio é nascimento dele. Faz parte da nossa diocese,
que
né?
Então, bom, né?
É
obrigado
bom.
Por ter lembrado, hein?
Sim. Então, Dom Reduvino, nós queremos que o senhor abençoe a nossa diocese do Sagrado Coração de Jesus. Podia até falar um pouquinho, por que Sagrado Coração de Jesus é esse padroeiro tão importante para nós? Por que que a gente ganhou esse padroeiro?
Mas o motivo é bem simples, né? Porque não é um motivo assim que o Papa sonhou, né?
Sim.
É que naquele dia que ele criou a diocese, 15 de junho, né? Era praticamente a semana da festa do Coração de Jesus, né?
Sim.
E naquele tempo, hoje não, né? Naquele tempo o Papa, quando criava uma diocese, ele mesmo escolhia o padroeiro, né? Agora
sim.
Não, agora, por exemplo, quando foi criada Naviraí, não foi o Papa, não, foi o povo que escolheu Imaculado Coração de Maria, né?
Sim.
Mas naquele tempo era o Papa. Então ele disse, vamos, Campo Grande, vamos dar como padroeira a Nossa Senhora da Batia. E Dourados, vamos dar o Coração de Jesus, né?
Sim.
Foi uma feliz ideia dele, né?
Foi.
Porque aí ficou a Diocese do Coração, a Rádio Coração, até tem o Hospital do Coração, né? Tudo Coração,
é verdade, hein? Que bênção, né?
É. Então, assim, significa que essa espiritualidade bonita que o Papa quer é a espiritualidade do coração, né?
Ali, que é onde?
É fundamental. Eu sempre tive na minha cabeça essa ideia bonita, que a espiritualidade que Deus nos pede a nós, que temos como padroeiro o coração de Jesus, é uma espiritualidade fundamentada nessa ideia bonita que o coração nos dá, né? Que é o amor, a acolhida, a amizade, a proximidade. E é isto, tá? Acho que todo mundo que me conhece sabe que eu sou muito mais levado a uma espiritualidade da comunhão do que, digamos assim, a outro tipo de espiritualidade.
Certo. Agora o senhor pode deixar a bênção para toda a Diocese do Coração de Jesus, onde a Rádio Coração está chegando, já que ela é do Coração de Jesus também, porque sabemos que muitos municípios a rádio chega e que faz parte da diocese. E a estas pessoas e todos que estão de aniversário hoje, as pessoas que colaboraram com este empenho que tiveram para que a Catedral hoje fosse essa realidade que é. E a todos que colaboram com a Rádio Coração e com a nossa diocese.
Tá bem, Zé. Graças a Deus, quem dá a bênção é sempre Deus, né? Ele está sempre nos abençoando. Que bonito saber que a todo momento Deus está ao nosso lado, nos acompanha, feliz de nos poder ajudar, né?
Sim.
Como vamos ver no próximo domingo, no Evangelho, né? Você sabe que eu já na segunda-feira, quando eu posso, né? Já leio o Evangelho do próximo domingo, para poder saber para o que eu vou dizer ao povo. Então já me impressionou que no próximo domingo é um evangelho muito bonito, que fala que Jesus está dormindo numa tempestade lá na barca, e todo mundo acorda Jesus dizendo: acorda, Jesus, que estamos morrendo afogados, né? E Jesus diz: não, eu estou com você, estou sempre com vocês. Como é bonito saber isso, né?
E saber que Jesus está conosco hoje, né?
Isso mesmo, né?
Tá certo?
Então, essa é a bênção de Deus, né? Em todo caso, eu peço que essa bênção de Deus todo mundo tenha, se sinta amado por Ele. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Dom Redovino, muito obrigada por nos conceder esse bate-papo tão especial nesse dia bonito, dia do aniversário da nossa diocese, depois de grandes acontecimentos. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Um abraço a você e a todos. Tá?
Outro. Até mais.
Até mais. Tchau.
Tá aí, Dom Redovino Rizard, nosso bispo, há mais de 14 anos, falando do aniversário da diocese hoje.